Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural da Tarde de hoje conversa com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Vamos passar aí um panorama de como o presidente vê esse momento, porque passa o setor do agronegócio, não só na região oeste do estado onde está a Copavel, mas também numa visão geral. Aí, uma vez que nós temos aí uma super safra se desenhando, nós temos aí uma procura muito intensa para mercado externo, colocar esse produto lá fora, uma demanda muito atrativa, mas também temos a necessidade de abastecimento interno. Presidente, muito boa tarde. Eu queria que o senhor desse essa desenhada. Como é que o senhor vê esse momento de produção da demanda externa, a China principalmente buscando esses produtos aqui, não só de soja, como milho também, e o nosso fornecimento. Nós vamos ter desencaixe de estoque? Boa tarde.
Boa tarde. Nós estamos vivendo um momento histórico. Tivemos uma boa produção de soja. Estamos colhendo uma boa segunda safra de milho, teremos a quebra de em torno de uns 10%, mas nada de comprometer a safra ou os produtores rurais. Teremos uma safra recorde de trigo, temos preços altíssimos no trigo, na soja e no milho. Esses preços estão em torno de 30%, 40% mais do que comparado a um ano atrás. Então é um momento histórico de boa produção no estado do Paraná e também de bons preços. A demanda maior dos produtos brasileiros é a China. Ela aumentou a compra de frango, aumentou a compra de carne suína, aumentou a compra de carne bovina, aumentou as compras no Brasil de soja e começou a comprar, inclusive, milho do Brasil. Então, esse momento histórico do Brasil está ligado, primeiro, à boa produção brasileira, aos bons preços e à demanda do mercado internacional. Porque nós somos altamente competitivos no Brasil. Nós temos um produto de qualidade, nossa pecuária com a boa sanidade, e então nós temos que ter grandes clientes no mundo todo. Porque se esse ano o Brasil colheu aí em torno de 200, vai colher em torno de 250, 251 milhões de toneladas de grãos, as perspectivas para o ano 2025, que são daqui 5 anos, nós podemos chegar a 300 milhões de toneladas. Repartimos entre 251 milhões de toneladas em 2020, podemos chegar em 2030 em 300 milhões de toneladas. Para isso, nós temos que ter mercado que demanda essa produção. E a China está sendo um grande mercado. Nós temos que explorar também outros grandes mercados, que nem a África, que nem a Índia. Mas eu acho que esse momento do Brasil é um grande momento e nós temos que cada dia mais ter abertura para o comércio internacional. E essa abertura está sendo muito bem efetivada esse ano. Por que eu falo muito bem? Porque eles compraram soja que talvez até tenha falta de soja no Brasil, mas isso não preocupa, isso faz parte do comércio. Você vende um momento e compra no outro. É o milho, nós teremos aí também uma escassez de milho quando chegar dezembro, porque nós temos aí um bom consumo de milho e também vendemos bastante milho para exportação. Mas isso faz parte, inclusive, de um desenho geográfico do Brasil. Porque com o centro-oeste, que é onde ficavam as produções encalhadas, quando asfaltaram aquela grande BR, que é a espinha dorsal do centro-oeste, que é chama-se BR-163, criou ali um caminho de exportação para aqueles portos que nós chamamos Eixo Norte. Aí os produtores do Centro-Oeste, que muitas vezes eram espoliados pelo preço, porque eles não tinham outra alternativa senão trazer esse produto para o Sul. Então, por esse novo eixo, esse novo caminho de exportação, eles começaram a vender muito produto para ser colocado lá na Bacia Amazônica, depois pega o Atlântico e segue seus destinos. E o Sul, que ia buscar produto lá barato, vai ter que dar seus pulos aqui e aumentar a produção de soja, aumentar a produção de milho. Então veja como esse ano é bonito e começamos a ter um novo desenho no agronegócio brasileiro.
Com relação a preços, aqui na região de Cascavel, R$ 114 a saca da soja, perspectiva de aumentar, segundo os analistas aí. Na região de Maringá, 104, perto do Porto, então, nem se fala, passa aí, chega quase que beirando R$ 120 a saca de 60 quilos. O senhor, nesse mercado, o que o senhor vê no futuro? O senhor acha que o produtor hoje deve já fechar seus contratos futuros, aproveitar esse preço ou aguardar ainda?
A melhor saída que a economia tem é o equilíbrio. E dentro do equilíbrio, nunca aposta numa ponta somente. Pensa numa gangorra, onde sobe uma ponta, desce a outra. E você tem que ficar no equilíbrio no meio dessa gangorra. Então, é bom você fazer parte antecipadamente, que cubra seus custos iniciais. E isso, acho que é um ano que está muito, muito bom para você fazer isso, porque nós temos preços altos. E o restante da tua safra, seja 50%, seja 60%, espere a colheita. Mas você vai dormir tranquilo. Sempre pense no equilíbrio. Nunca pense que você, o teu lado, vai subir mais do que o lado dos outros. O lado teu só sobe se os outros caírem. Então, pensa que a uniformidade e o equilíbrio é bom para todos.
Essa fome doida que a China tem por alimentos de outros países, a gente não corre o risco de ser refém daquele país asiático?
A China tem duas pontas. Ela quer produzir carne, aumentar a sua produção de carne. Ótimo. Para aumentar a sua produção de carne, ela precisa ter uma concentração muito grande de animais. Aí corre o risco de você ter problemas sanitários. Eles sabem isto tanto quanto nós. Então a China vai ter aumento da produção de carne? Vai. Mas nunca em quantidade suficiente para a sua demanda, para quem tem 1,4 bilhões de pessoas. Isso falando das produções de carnes, os principais consumos deles, que é carne de frango e carne suína. Outra carne que estão gostando muito é a carne bovina, eles não têm espaço para produção, aí entra o Brasil como grande fornecedor. Se eles vão produzir bastante carne suína e bastante carne de frango, eles precisam de grãos, que eles não têm espaço para produzir todos os grãos suficientes, aí entra o Brasil como fornecedor de grãos. Então, este é um desenho da China que ela tem que avançar, mas a quantidade é tão grande que ela não pode comprometer o seu status sanitário. Se ela avançar na produção de carne, ela precisa ter a consciência, ela tem que precisa de mais grãos, ela não tem terra suficiente para produzir esses grãos. E assim em muitas regiões do mundo. Nós sabemos que os Estados Unidos são um grande produtor de grãos porque tem espaço territorial. O Brasil é um grande produtor de grãos porque tem espaço territorial. Assim tem os outros países da América do Sul. Mas a Europa, países da Ásia, nós falamos da China, mas tem Japão, tem outros países também tem o mesmo problema igual à China. E nós falamos também da Europa. A Europa também não tem grandes tensões para aumentar a produção. Então nós temos que ver o desenho mundial e temos que nos comportar como fornecedores dentro da exigência desses mercados. Não vejo qualquer risco do Brasil do futuro do agronegócio. Eu vejo sim que nós temos que ter preocupações com a exigência desses países e nos colocar como vendedor. E como vendedor, a gente tem que ficar atento à demanda, não só a parte da necessidade da demanda, mas também como as exigências dos países que demandam um produto.
Conversei com o Dilvo Grolli no CBN Rural da tarde desta terça-feira. Muito obrigado, senhor Dilvo. Uma boa tarde, senhor.
Muito boa tarde, um abraço a todos. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar todos os produtores rurais. Dar um abraço a todos eles, porque falam em aumento de produção do Brasil e muitas vezes as empresas de químicos, as empresas de insumos, as agroindústrias aparecem na foto. Esquecem a foto daquele que tem coragem, tem ousadia, tem força e trabalha 24 horas para produzir. Não adianta nenhuma empresa de insumo produzir se não tivesse um produtor rural que demandasse esse insumo. Não adiantava ter nenhuma agroindústria se não tivesse um produtor rural que pudesse fornecer matéria-prima. Então fica aqui o meu abraço final àquele que muitas vezes, infelizmente, é lembrado somente num dia por ano e que deveria ser lembrado nos 365 dias do ano.
Muito obrigado, senhor Dilvo. Uma boa tarde, senhor. Boa tarde aos ouvintes.